As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
Um homem de 31 anos, funcionário dos Serviços Urbanos e Meio Ambiente, empresa responsável pela recolha de resíduos no Conselho de Constância, perdeu a vida na manhã desta quarta-feira, precisamente quando caiu do camião que estava a proceder a esse serviço na localidade de Montalvo. Por aquilo que a nossa redação apurou, o trágico acidente ocorreu na Avenida Dom Afonso Henriques. O homem caiu e bateu com a cabeça no passeio. Apesar dos esforços das forças de socorro, o óbito foi declarado no local, neste caso por volta das 8h30. Desta manhã. Um homem de 24 anos foi detido pela Guarda Nacional Republicana de Torres Novas por suspeitas de tráfico de droga. No decorrer de uma ação de fiscalização rodoviária, o suspeito demonstrou nervosismo na abordagem feita pelos militares, pelo que lhe foi efetuada uma busca, tendo sido detectado e apreendidos 32 doses de haxixe, 11 doses de cocaína, uma de cannabis e 120 euros em numerário. O suspeito, já referenciado pelo mesmo tipo de crime, foi constituído arguído, tendo os factos sido remetidos para o Tribunal Judicial de Torres Novas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A obra de requalificação da Várzea Grande tem originado alguns transtornos no estacionamento de quem se quer deslocar ao centro histórico e imediações e a muitos daqueles que utilizam transportes públicos para fora da cidade de Tomar. É a própria Câmara que admite estes constrangimentos num texto enviado para a redação da ERTE, ocasião aproveitada para adiantar que, para minorar a falta de estacionamento não tarifado, enquanto a obra não estiver concluída, o município entendeu criar um espaço na área envolvente do mercado municipal, permitindo que ali se estacione também às segundas e quartas-feiras, dias de mercado grossista, ficando o estacionamento confinado à zona da entrada e à zona mais a sul, próxima da ponte do Flecheiro, destinada então ao mercado grossista. Ou seja, das 16 horas de quinta-feira até às 16 de sexta não é permitido o estacionamento. Às terças-feiras e fins de semana não há restrições. Este cenário foi analisado pelo vereador Hélder Henriques em recente sessão do Executivo na Bantino.
No sentido de arranjarmos espaço para estacionamento, considerando as obras da Várzea Grande e a dificuldade que os munícipes encontram para estacionar. De maneira que, atendendo a que temos o mercado grossista à segunda, quarta e quinta-feira, será possível, às segundas e quartas-feiras, deslocalizar para mais a parte do sul da área envolvente do mercado municipal o mercado grossista e deixar disponível a entrada para o estacionamento. Isto irá permitir que já não haja o problema do condicionalismo do estacionamento até às 16 horas de segunda e quarta-feira. Lembrar também que, curiosamente, há um parque de estacionamento que habitualmente está liberto, não tem praticamente carro nenhum estacionado, que é o parque entre a torre da Igreja de Santa Maria e o Rio, portanto, no lado direito da Avenida Luís Boné, no sentido ascendente. De maneira que, quando se reclama às vezes dificuldade de estacionamento, aquele parque que tem acesso através pela parte da frente do lar de Nossa Senhora da Misericórdia está habitualmente disponível. Portanto, dar-vos estas duas notas e que assim a ver se conseguimos temporariamente minimizar o problema de estacionamento motivado pelas obras da Várzea Grande.
As instalações da Critical Software, localizadas no Instituto Politécnico de Tomar, foram palco para a cerimónia da entrega de dois prémios de mérito, neste caso, a alunos bolseiros do IPT. Estão em causa os cursos de Engenharia Informática e Engenharia Eletrotécnica e de Computadores. Numa breve cerimónia, a que assistiu Nuno Vaz Santos, diretor da Critical Software, e João Coroado, presidente do Politécnico de Tomar, foram então entregues prémios de mérito, no valor de 2.000 euros cada. Na ocasião, Nuno Vaz Santos explicou a razão pela qual estes dois apoios foram concedidos.
Estamos aqui para entregar o prémio da Critical Software ao Fábio e ao André, dois dos alunos do IPT que estiveram a tirar o seu mestrado e como tiveram muito boas notas, nós quisemos apoiá-los. A Critical Software quis apoiar, juntamente com o IPT, estes dois alunos e possibilitar-lhes um bocadinho mais de apoio na inserção na sua vida profissional. É um enorme gosto fazermos isto, temos feito isto com outras entidades, mas é um prazer para nós entregar estes prémios, quer ao Fábio, quer ao André. Deve ser um orgulho para eles e devem se sentir muito bem, tiveram a competir com outros colegas. E o que nós esperamos e desejamos é o maior sucesso aqui para eles e que o nosso apoio nos permita chegar um bocadinho mais longe. Agradecer também aqui ao IPT pela possibilidade de trabalharmos com eles. A Critical Software aqui em Tomar já tem 25 colaboradores, estamos instalados nas instalações do IPT, temos feito alguns trabalhos juntamente com o IPT, temos desenvolvido alguns planos curriculares também junto do IPT. Para nós é um trabalho sempre em contínuo, por isso vamos estar sempre presentes, querer sempre ajudar o IPT, tal como nós esperamos que o IPT nos ajude a nós a encontrar o melhor talento, entre eles, obviamente, o Fábio e o André.
Por sua vez, João Croato, presidente do IPT, realçou a colaboração entre as entidades envolvidas e, claro, elogiou os destinatários dos prémios.
A Critical como parceiro, já há algum tempo, quero felicitar o facto de colaborarem connosco na promoção de talento. É muito importante, são incentivos que podem objetivar o futuro de jovens que concluem as licenciaturas, continuar a estudar é um signo, é importante e esse apoio é fundamental. Eu queria também dizer mais duas palavras relativamente ao Fábio e ao André e relevar o facto do Fábio e do André não terem um percurso dito normal, isto é, não foram alunos que entraram por via dos estudos gerais, prosseguiram, fizeram um CET, um curso de estudos especializados, e prosseguiram os seus estudos em engenharia eletrotécnica e computadores, e resultado das notas que obtiveram no final da licenciatura, continuar os seus estudos para mestrado e estão a ser apoiados com duas bolsas para que vai minimizar os custos desse mestrado, que é um incentivo para o prosseguimento dos estudos. Eu quero, é importante sublinhar este percurso, porque muitas vezes está muito conotado com o facto de estudantes que prosseguem estudos por via profissionalizante estarem considerados como estudantes com menos capacidades, menos conhecimentos, o que não é verdade. Temos aqui dois ex-estudantes de licenciaturas com notas muito elevadas, 17 e 15, se não me falha a memória, e estão já a concluir os seus estudos de mestrado e com muito boas perspectivas para continuarem, para ingressarem no mercado de trabalho.
Ricardo José, conhecido cantor tomarense, e Carolina Feliz, atleta da União de Tomar, são respectivamente o rei e a rainha do Carnaval de Tomar, que arranca já nesta sexta-feira com o habitual desfile carnavalesco dos Jardins de Infância e Escolas Básicas Navantinas. Esta é uma organização anual da Associação Tomar Iniciativas, que neste ano tem um investimento de 8 mil euros e que decorre nos moldes habituais, como referiu na Hertz, Luís Honório, de Tomar Iniciativas.
Vai ser dentro dos moldes habituais, pelo menos muito idêntico ao do ano anterior. Não vai haver assim nenhuma novidade especial, apenas que no encerramento vai haver um momento mais alargado em termos de... Portanto, no final do curso vai haver o carnaval na praça, ou seja, vai haver animação musical na Praça da República, e a mesma vai ser decorada um pouco a preceito para o carnaval. Vai ser basicamente a novidade mais que se vai notar mais, portanto, final do curso, um momento de festa na própria praça, em que a mesma vai estar com algumas decorações alusivas ao evento, e pensa-me que seja uma novidade também para fugir um bocadinho ao normal das coisas. Começa na sexta-feira, portanto, da parte da manhã, com o habitual desfile das crianças, também com uma pequena animação musical na Praça da República no final do mesmo. Portanto, sexta-feira pelas 10 da manhã. No sábado vamos ter na tenda um baile de carnaval, com, neste caso com a banda T. Na segunda-feira será o habitual baile de máscaras com concurso de mascarados. De salientar que este ano vai haver prémios apetecíveis e vou salientar pelo menos o primeiro, que é meia carta de condução. Meia carta de condução, e é um valor, é um prémio bastante apetecível, não é toda porque o valor também era exagerado. Portanto, as pessoas que se mascarem convenientemente nesse dia, porque vai haver prémios apetecíveis. Portanto, a segunda-feira o baile será abrindo pelo Grupo Trevo, um grupo já histórico no Carnaval de outros tempos e recentemente também. E na terça-feira, então, vamos ter o Carnaval, o curso de Carnaval, às 16 horas, como é habitual, com a tal festa de encerramento na Praça da República, às 17h30.
A Associação da Aceiçara e o seu Rancho As Lavadeiras estão de parabéns. Celebraram, respectivamente, 27 e 45 anos de existência, numa festa dupla que mostrou a vitalidade de um emblema que é gerido com a paixão própria de quem se empenha em prol de uma causa comum. Apesar de dificuldades habituais que se colocam a uma associação do interior de Portugal, neste caso de uma freguesia rural de Tomar, a verdade é que a determinação fala mais alto na altura de criar condições para que as portas continuem abertas, sempre com o apoio da freguesia local, que se fez representar pelo presidente Carlos Rodrigues. Em declarações a Manuel Subtil, o autarca congratulou-se com mais este sinal de vitalidade das associações, neste caso da mais representativa da Aceiçara.
É sempre um motivo de satisfação para a população da Aceiçara quando uma das suas instituições mais importantes, que é a Associação, e dentro dela o Rancho, neste caso ambas as instituições celebram mais um ano de vida. É sinal de vitalidade, é sinal que a aldeia continua bem viva.
Esta associação estava-se a queixar que precisa de muitas obras. Como é que a Junta poderá apoiar?
A Eugénia, já permitimos, e a Raquel, a Junta está disponível, e já nos disponibilizamos no sentido de fazer melhorias, ajudar a fazer melhorias, que nós não fazemos as melhorias, obviamente, mas dar o nosso contributo para que a sede da associação tenha melhores condições a vários níveis. E essa questão já foi debatida. Quando for o timing certo por parte da associação, nós obviamente estamos aqui, somos os parceiros para ajudar a contribuir. Já o fizemos no passado, com esta associação, com outras. Existe esse compromisso da nossa parte para com a comunidade da freguesia, de ajudarmos as associações, porque são elas as responsáveis no dinamismo que a própria freguesia apresenta. Já o dissemos várias vezes e continuo a afirmá-lo, nós apoiamos quem anda no terreno, e é isso que nos compete, essa é a nossa obrigação também, e falo-emos de certeza absoluta quando nos for solicitado e quando for a altura de fazer as obras, dentro daquilo que foram as nossas capacidades e as nossas limitações também, mas cá estaremos, obviamente.
Maria Raquel, presidente da Associação da Aceiçara, fez um balanço da atividade deste emblema tomarense, admitindo as dificuldades que são só ultrapassadas com a carolice de quem faz o favor de ajudar.
Vai avançando devagar, porque não temos meios para avançar rápido, tem que ir devagar, conforme podemos, e as ajudas do povo da terra. E alguém que queira ajudar, que tenha mais que nós, olha, eram bem-vindos a ajudar a gente e a ajuda de todos.
E, normalmente, que atividades é que são desenvolvidas?
As atividades, por momento, temos a atividade do rancho e temos uma vez por mês fazemos um almoço, quando temos gente para ajudar a fazer. E vamos fazendo aquilo que a gente vai podendo, é a ginástica, aqui, duas vezes por semana, e estamos agora a ver se também o futsal, também estamos para fazer este ano outra vez. E pronto, e estas coisitas assim que se vai podendo fazer.
E festa medieval.
E festa medieval, e festa de verão. Depois temos também a festa do rancho, que também é a seguir, a festa de verão, que é tudo no verão.
E este ano vai ver o passeio a cavalo?
Vai, esperemos, não sei ainda se vai ser pela parte da associação, se é pela parte da igreja, porque como da parte da igreja há pessoas que fazem parte do cavalo, então nós não sabemos ainda. Ainda não falámos isso, mas de qualquer das maneiras vamos ter o passeio também a pé.
Eugénia Costa, do Rancho Lavadeiras de Aceiçara, falou também à reportagem de Manuel Subtil, recuando ao passado para explicar o dia-a-dia da coletividade.
O rancho sempre pertenceu à associação, só que antigamente, quando o rancho foi fundado, não era a associação, porque não existia a associação, era as casas do povo. A associação vem com a extinção das Casas do Povo e o rancho transitou da Casa do Povo para a associação, por isso é que é mais velho, mas são organismos, é a mesma coisa, a Casa do Povo, a associação foi exatamente a mesma coisa.
E como é que está o rancho?
Está bem, pronto, com aquelas dificuldades que eu me queixo sempre, mas tirando essas dificuldades que se vão resolvendo dia a dia, vai bem.
Dificuldades como, por exemplo?
Na parte dos elementos, porque o folclore, infelizmente, são as nossas tradições, mas as gentes mais novas não estão muito viradas para esta arte. E nós sofremos um bocadinho com a falta de pessoal, pronto, de elementos. Mas temos que ir vivendo com aquilo que temos. E, embora o nosso rancho tenha uma camada muito jovem.
Está decidido, foi a edição de 2020 do Encontro Nacional de Colecionadores de Tomar, que decorreu neste dia 15 de fevereiro. Foi a última. A iniciativa, que teve lugar na tenda do mercado municipal e que contou com a presença de uma centena de colecionadores de todo o país, numa organização dos amigos do colecionismo de Tomar, termina assim por desentendimentos com o município. Quem o disse foi Vítor Domingos, o responsável pelo evento, que lamentou aquilo que considerou como vários entraves à organização, nomeadamente o facto de parte da tenda estar ocupada com um palco de grandes dimensões, o que levou à redução no número de participantes.
Em princípio, apesar da data estar marcada para 5 de fevereiro de 2021, os colecionadores, quando saem daqui, ficam logo com a data marcada, mesmo isto a nível nacional, que é para as outras câmaras, as outras cidades, não organizar e marcar no mesmo dia. Neste momento, e consoante aquilo que se passou, eu dei por terminado o encontro de colecionadores de Tomar. O que me leva a tomar esta decisão foi aquilo que eu já expliquei, e ao próprio vereador: não se admite marcar o pavilhão ano para ano, a data fica marcada. Marcámos o mais cedo este ano para não confundir com o Carnaval, sabendo que há pouco pessoal para montar e desmontar as coisas. Por isso, sentimos que o que fizeram-nos foi uma falta de respeito. Ao deixar um palco daquele tamanho dentro de uma tenda onde ela já estava destinada para nós desde o ano passado, com a data marcada. Quando eu tenho conhecimento, é quase acima da hora, uma semana antes, dirigi-me ao próprio vereador à frente da Câmara, virou-me as costas quando ele disse que aquilo estava mal, mas o que é que se fazia? Ele disse: não tenho pessoal para tirar, não ando sempre a montar e desmontar palco, e virou-me as costas. É impossível. Com gente desta a trabalhar assim, é impossível. Não sabe o que é, se calhar, o que é cultura, não sabe o colecionismo também faz parte da cultura do nosso país. Ele não sabe e não tem a culpa. Brincar com a minha organização, que eu trabalho de noite e de dia em tudo o que seja preciso, a Câmara está sempre a colaborar comigo, eu estou sempre a colaborar com a Câmara, não é nada que a Câmara me peça que eu não faça, de bom grados, são coisas que eu faço por amor à minha cidade, e não admito que brinquem com as minhas organizações.
Contactado pela ERTS, o vereador responsável pelo setor, Hélder Henrique, escusou-se a prestar declarações, lamentando ainda assim que não seja possível à autarquia andar permanentemente a montar e a desmontar o palco.
Rádio ERTS, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Tiago Carrão.
Caros ouvintes, o Partido Social Democrata realizou recentemente o seu 38º Congresso Nacional, em Viana do Castelo. Integrei a delegação de Tomar ao Congresso, onde se incluía também Lourdes Ferro Mal Fernandes e Ricardo Carlos. O Congresso Nacional do PSD, que se realiza regularmente de 2 em 2 anos, é um dos momentos altos da militância social-democrata. Ao longo de 3 dias, partilhamos experiências, comungamos valores, ideologias e a paixão que move milhares de militantes do partido por todo o país. Deste 38º Congresso, destaco a consagração de Rui Rio como líder nacional do PSD, a eleição dos novos órgãos nacionais, onde realça a excelente representação alcançada pelo Distrito de Santarém, Isaura Moraes, eleita vice-presidente da Comissão Política Nacional, Paulo Colasso, eleito Presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, Tiago Ferreira, Vasco Estrela, Duarte Marques e eu próprio, eleitos para o Conselho Nacional, o apaziguar de quesílias internas e a definição da estratégia para os próximos 2 anos. Este Congresso foi também a oportunidade de surgirem novos protagonistas. Refirmo um grupo em concreto, no qual me incluo, um movimento geracional com novos rostos e novas ideias, que apresentou lista ao Conselho Nacional e conseguiu eleger 10% dos membros efetivos. Um resultado que surpreendeu o Congresso. Estou certo de que ao longo dos próximos anos muito ouviremos falar da intervenção deste grupo no Conselho Nacional do PSD, afirmando as suas posições e defendendo um partido moderno, sustentável e participado. O Partido Social Democrata abriu um novo ciclo com este Congresso. Rui Rio e a sua equipa serão julgados pela sua capacidade de gerar uma verdadeira alternativa ao governo socialista. Após ganhar, uma vez mais, o partido, tem agora a responsabilidade de ganhar o país. Serão 2 anos com muitos desafios pela frente, alguns deles determinantes para o sucesso desta estratégia do PSD. A começar pelas eleições regionais nos Açores já este ano, e especial atenção para as eleições autárquicas de 2021. O PSD é o partido do poder local. A gestão autárquica e a política de proximidade fazem parte da matriz social-democrata. 2021 é determinante para inverter o ciclo de derrotas sucessivas nas eleições autárquicas, ganhando mais juntas de freguesia e câmaras municipais. Recuperando a implantação local, o PSD estará em condições para conquistar o país. Tomar não está indiferente à ambição autárquica do PSD. O PSD em Tomar já iniciou a preparação das próximas eleições autárquicas. Estamos apostados em recuperar a confiança dos tomarenses com um trabalho de seriedade e de proximidade, apresentando propostas e soluções para o nosso concelho. Trabalhamos para formar e capacitar as melhores equipas para as freguesias, a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal. O PSD quer voltar a ser o maior partido autárquico no Conselho de Tomar. Uma ambição que se constrói com o envolvimento de toda a sociedade tomarense, com a criação de propostas inovadoras que vão ao encontro dos anseios e objetivos dos cidadãos, sob uma liderança com visão e competência. O caminho não será fácil, mas Tomar e o país precisam de verdadeiras soluções alternativas.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.